satisfeito com as dicas informáticas do Plug 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a segunda parte do Plug 700 na sua rádio 2Vox.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Você se interessa em obter dados a respeito do planeta Terra?
Há vários sites nos quais esses dados podem ser obtidos. O Geosoft DAP, o site da NASA, o USGS e muitos outros.
Mas se você quiser reunir todas essas informações num único lugar, baixe o aplicativo DAPL.
Trata-se de um software gratuito que cria um ambiente no seu computador e que permite visualizar e compartilhar uma quantidade enorme de dados geocientíficos disponíveis em todos os sites citados.
Aproveite para se atualizar sobre o nosso planeta baixando e instalando o DAPL.
Para ter acesso ao link para esse site, entre em www.intermatica.org, clique em Infodrops e procure pelo Infodrop de número 862.
862.
Tarcísio de Carvalho
e Pierluigi Piazzi
para o Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops na Eldorado.
Se você está procurando algum livro raro, algum livro antigo que já não está sendo mais editado, nada melhor do que você ir num sebo, ou seja, aquelas lojas, aquelas livrarias especializadas em livros usados. Acontece que na internet, o Carlos descobriu a existência de um portal de sebos, que é justamente o www.estantevirtual.com.br. A grande vantagem desse estante virtual é que, por ser um portal de sebos, você pode acionar o mecanismo de busca, procurar o livro pelo autor, pelo título, pelas características, e ele dá uma relação de onde esse livro pode ser encontrado, quanto custa em cada uma dessas livrarias. Você pode filtrar as livrarias por cidade, por bairro até, no caso de cidade grande. Pode simplesmente escolher qual é a melhor maneira de comprar o livro. Algumas delas, inclusive, fazem a entrega pelo correio, tranquilamente. E você passa a ter um super sebo no seu computador. É uma coisa fantástica, especialmente para pessoas que curtem livros. Se você quiser um link direto para esse estante virtual, basta você entrar em www.intermatica.org e procurar a dica número 322. É só clicar no botão Infodrops e procurar o Infodrop número 322, 322. Pierluigi Piazzi para Infodrops da Rádio Eldorado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. De volta com Plug Eldorado. Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa Plug Eldorado de hoje, que é o de número 236. E você, ouvinte, como fez aqui os nossos ouvintes, quem são mesmo? São dois, um casal aqui, o Antônio e a Cristiane. Pois bem, eles mandaram aqui um e-mail para o info@redeeldorado.com.br e se identificaram ali no campo assunto. Identificaram o e-mail deles com o nome do programa Plug Eldorado, por isso que o e-mail chegou íntegro, a gente está respondendo. O problema deles, só queria retomar, é o seguinte: eles estavam provavelmente mandando alguma mensagem usando o Windows Mail quando acabou a luz, o computador, né, desligou da forma inadequada. E o que aconteceu é que a partir de agora eles não conseguem mais mandar e-mails, porque o Windows Mail só recebe, ele não consegue mais enviar mensagens. Bom, dando uma pesquisadinha aqui, provavelmente vocês vão conseguir resolver o problema se vocês, abrindo o Windows Mail, no menu Opções, no guia Avançado, escolherem o item Manutenção. Então, Opções, guia Avançado, escolha o item Manutenção. E você não vai fazer nada, você vai só dar uma olhadinha nesse item para verificar lá em armazenamento qual é o caminho da pasta de dados do Windows Mail. Anote esse caminho, vai estar lá, C, dois pontos, barra inversa, Windows, barra inversa, alguma coisa, enfim. Veja qual é o caminho para localizar a pasta exatamente onde o Windows Mail guarda os dados. Os dados, as mensagens enviadas, recebidas, ficam guardadas numa pasta no seu computador. Então, para descobrir isso, vá em Opções, Guia Avançado, no item Manutenção, procure em Armazenamento, que pasta é essa? Só note, não precisa fazer nada. Aí você fecha o Windows Mail, aí usando o Windows Explorer, né, o gerenciador de arquivos, você vai a essa pasta e renomeia a pasta. Aí você abre novamente o Windows Mail, e o que, que vai acontecer? O Windows Mail vai verificar a inexistência dessa pasta, porque a original foi renomeada, e vai recriar uma nova pasta, só que vazia, sem os seus e-mails, nem os recebidos, nem os enviados. Aí você cria novamente a conta, né, a sua conta com seus dados lá, POP, SMTP, lá do seu servidor, e depois você vai lá na pasta que você renomeou e copia as mensagens que você quer para a nova pasta criada. Em outras palavras, o que aconteceu provavelmente foi isso. O Windows Mail, o Outlook Express, eles criam arquivos onde os dados referentes às mensagens enviadas, recebidas, ficam armazenados. Se esses arquivos, por algum motivo, por exemplo, queda de energia elétrica, forem corrompidos, eles ficam ali travando o software, né? Porque o software não consegue mais gerenciá-los, e infelizmente você não consegue, por exemplo, enviar mais mensagens. Por quê? Porque tem coisa ali na pasta de saída que ele não consegue desembaralhar, ele não consegue desembaraçar, tá? Então, essa é a dica que eu posso dar. Qualquer outra dica de outros ouvintes será bem-vinda em relação a isso. Vale, tem aqui uma pergunta. Essa é bem técnica, talvez você que já trabalhou bastante nessa área. Uhum. Inclusive, a gente chegou aqui na Rádio Eldorado, tinha um computador que estava pink. A tela do computador estava linda, pink. A gente sabe, né, que normalmente quando uma das cores, porque o monitor ele trabalha com aquelas três cores primárias, que é o vermelho, o verde e o azul. O RGB, o Red, Green, Blue. E quando no cabo do monitor ou da placa de vídeo, um dos pinos referentes a uma dessas cores não está dando muito bom contato, aí vem a imagem, mas ela vem com a toda psicodélica, né? Com as cores todas malucas. E tinha um computador aqui na Rádio Eldorado que estava assim, mas o Vale não resistiu. Ele foi lá, torceu o cabo, mexeu, deu um nó no bicho e pronto, resolveu. Tá certo? Tá lá.
Eu acho que
funcionando. Tá bom, né? Deve estar bom. Pelo menos ali pela cara da turma, ninguém está reclamando de. Ou pelo menos a cara não está rosada, né? Do reflexo.
Apesar que ela falou assim, ó, então deixa verde, então, vai. Já que é para deixar pink, não.
Verde. Ela falou, deixa verde.
Deve ser que eu mereço.
Mas olha, a pergunta que tem aqui, Vale, é a seguinte: o que pode estar causando ruídos de vez em quando? Igual aqueles de interferências de ligações de celular. Só aparece esse ruído nas caixas laterais, deve ser as caixinhas de som, na saída do monitor, não ocorre. Os ruídos são detectados mesmo sem o celular estar operando. Quer dizer, de repente aparecem ruídos nas caixinhas, interferência provavelmente de alguma coisa, mas não é do celular, a interferência... Enfim, diz ele que a conexão dele é por modem, banda larga, 250 kbps por segundo, acho que isso não vem ao caso... Mas o problema da máquina dele é que deve estar dando ruído. Eu não sei, deve ter alguma coisa. Às vezes, será que ele mora perto de um dentista? Né? Às vezes um dentista. Você sabe que uma vez eu estava na casa de um amigo que estava com problemas sérios o computador dele. Aí eu descobri que o vizinho dele era um dentista. E toda vez que o dentista ligava aquele raio daquele motorzinho de alta rotação, o computador dele, a tela tremia, né? Alta frequência, dava...
Interferia diretamente.
É um pouco difícil a gente dizer de longe,
eu
né,
tenho esse probleminha, que pode estar causando. Eu tenho um probleminha desse aí no meu alto-falante, sabe qual que é? O potenciômetro, ele começa a dar um mau contato.
Sei.
Então você tem que chegar no potenciômetro e dar sabe, vira, desvira.
Uma mexidinha nele.
Vira, desvira, para ver se não é...
Olha aí, uma dica, sujeira, de repente dá uma olhada.
Não,
aí.
Isso aí, no meu faz isso, faz um... É um barulhinho, eu chego lá e dou uma mexida no... O ideal é arrancar o botão fora, puxar, né? Porque é de puxar.
Passar um daquele WD-40.
O ideal é um limpa-contato.
Limpa-contato.
Limpa-contato é o ideal. Pega um limpa-contato. Ou pega um álcool também, ele vira a caixinha e pega o álcool também, o legal, o ideal é isopropílico, né?
É.
Jogar um pouquinho ali com um pingão, um pouquinho ali assim, dar uma mexidinha para ele poder tirar esse mau contato. Ou mais fácil, ser, joga fora a caixinha e compra uma nova.
É, então, às vezes é a caixinha. É,
testar,
né,
com uma outra caixa, porque tem muitas, infelizmente, tem muitas caixinhas de som hoje que elas não têm proteção,
não tem proteção
eletromagnética, isso eu já vi.
Né? Tá. Aí você pegando uma caixa emprestada de alguém e vendo se os ruídos aparecem, se não aparecerem,
eu acho que é a melhor alternativa.
Com certeza a melhor solução será trocar as caixinhas.
E também
tem que
pegar o plug de trás também, ou entrar ligar no computador, tirar e colocar de volta.
Tirar e colocar de novo, é. Porque ele costuma dar uma contagem geral.
Tirar e colocar. Tirar e colocar. É os mal.
Osmar. Osmar contato. Osmar, por favor. Ou então Marco. É o Mar Contato.
O Mar Contato.
Problema de Osmar ou Marco, né? Depende. O Newton Bernardini, ou Bernardi, melhor dizendo, lá de Bragança, ele tentou nos ajudar aqui, mandando um driver. Muito provavelmente que esse é um problema que às vezes acontece aqui nos nossos e-mails. A gente queria pedir para os ouvintes tomarem cuidado com isso. Às vezes eles colocam o assunto, no assunto do e-mail, uma parte já significativa para o entendimento da dúvida. E como a gente acaba copiando apenas o corpo do e-mail e não o assunto, então às vezes ele fala, eu encontrei o referido driver, quer dizer, o referido driver deve ser o referido no campo assunto, que a gente não puxou aqui. Mas pelo endereço deve ser um driver de scanner, que um ouvinte nosso no programa passado reclamou que ele tinha um scanner, se não me engano, acho que TCE, e ele queria fazer o scanner funcionar
no Windows
Vista, uma coisa assim, e não estava encontrando o driver adequado.
Ah, tá.
Então, aparentemente, aqui, esse nosso ouvinte, o Newton Bernardi, tentou mandar o driver, ele enviou o endereço. Na realidade, ele descobriu o driver lá no driversguide.com. Tá? Então, para aquele ouvinte que estava com problema, dá uma fuçada no driversguide.com, que você deve encontrar como fez aqui o Newton o driver adequado para o scanner. Agora, aproveitando, o Newton está com um probleminha. Ele, na tentativa de nos ajudar mais, ele tentou enviar em anexo o arquivo referente ao driver, né, que ele conseguiu até puxar lá do driver's guide. Quem sabe até para a gente, né, tendo esse arquivo, deixá-lo disponível no site da Intermática e depois ficaria até mais fácil para o nosso outro ouvinte poder puxar. O problema é que o arquivo é um executável, é um exe, e ele não conseguiu enviá-lo, pois ele foi recusado pelo provedor. Ele gostaria que a gente esclarecesse como é que ele pode remetê-lo. A resposta é muito simples, Newton, renomeia. Tá? Uhum. Sei lá, chama driver tce.exe, por exemplo. Vai, não sei se o primeiro nome era esse ou não, mas a extensão era .exe. Renomeie, tire esse .exe, e coloque TXT, coloque qualquer outra coisa que não seja EXE, né? Que de executável.
O antivírus deve estar bloqueado.
Normalmente os provedores eles têm um mecanismo, um filtro, que baseado na extensão do arquivo, se for EXE, com arquivos que sejam SCR,
que pode carregar
arquivos
vírus,
arquivos que podem carregar vírus, eles normalmente bloqueiam.
É normal.
É um filtro, é normal. Então, se você renomear de EXE para um TXT, o Windows vai reclamar. Ah, se você renomear, pode ser que ele não funcione mais, não sei o quê. Não. Não é que não vai funcionar mais. Realmente, ele não vai mais ser executado pelo Windows, porque não vai ser mais ser reconhecido como tal, como um arquivo executável. Mas você pode renomeá-lo, anexar, no corpo do e-mail você avisa, olha, o nome original do arquivo era EXE. Então quando você receber e baixar, renomeie de novamente para EXE. Aí a pessoa que for receber lá do outro lado, pega o arquivo, que sei lá, vai estar com uma outra extensão, depois ele põe a extensão original outra vez, o EXE outra vez, né? É só você avisar no corpo de e-mail que a pessoa que vai receber tem que fazer isso para poder fazer o arquivo funcionar de novo.
Aí vem um baita cavalo de Troia.
É, precisa tomar cuidado. Você passou o cavalo de Troia. Cavalo de Troia, como a gente já disse, pode ser um programinha mal intencionado.
Às vezes faz sem querer.
Às vezes faz sem querer, exato.
Só que você tendo, como ele falou, você tendo antivírus e um anti-spyware, ele quando estiver recebendo, geralmente o...
Mesmo se mudar a extensão?
É, o...
Ah, ele detecta. Ele detecta porque esses programas antivírus, eles normalmente eles fazem um escaneamento do código, né? Esse código pode ser um texto. Se de repente você pegar, quer ver, um arquivo de texto puro e coincidentemente escrever uma linha que corresponda a um código que possa ser confundido com o vírus, o programa antivírus pode acusar um falso positivo. Ele pode dizer que um TXT é um vírus, e não é. Houve apenas uma coincidência. Tá certo? Inclusive tem alguns programas de vírus que reconhecem nos arquivos de outros programas antivírus, eles acham que são vírus também.
Eles acham que são vírus.
Por isso que às vezes existe um conflito entre dois programas de antivírus no mesmo computador. Porque um acha que o arquivo de biblioteca, né, dos vírus do outro programa antivírus
é um
baita de um vírus em si, né? Porque tem um monte de códigos que ele reconhece como vírus.
Isso já aconteceu comigo.
Então ele pula a cerca, tá pulando a cerca aí.
Por isso que não é muito interessante colocar dois antivírus no mesmo computador.
Dois
use
ou mais,
um,
né?
Confiável, sempre atualizado, tudo mais, que você vai ter
hoje
servido.
Boa parte deles são bastante confiáveis.
A OVG,
né? Já houve... Nós temos hoje mais de 10 anos, né, de produção de antivírus, né, de empresas aí trabalhando, então eles ficaram bastante confiáveis, né, foram
certo.
Crescendo, o know-how foi evoluindo. Né.
Jefferson, aproveitando agora você que está falando, vamos emendar aqui no assunto um pouquinho do site da Intermática. Esse tão já famoso, né, que a gente vive falando aqui, que olha, não, o site está uma porcaria, eu e o Perluide falamos. Perluide, hoje ele não está aqui, quem está ligando agora, Perluide precisou fazer uma viagem, mas o próximo programa ele já vai estar de novo por aqui, apresentando normalmente, como sempre, o Plug Eldorado, tá? Hoje, particularmente, estou eu sozinho não tanto, né? Estou bem acompanhado aqui do José Carlos Valle e do Jefferson Colombeiro, mas... E o Jefferson, finalmente, foi quem tornou real, né, o site Intermática, o novo site da Intermática.
Que ainda não está no ar,
não
mas...
Não está no ar, mas está
assim, tá praticamente,
são os últimos ajustes e por incrível que pareça, está precisando da aprovação final do Perluide, né?
Isso mesmo.
É que o Perluide é uma figurinha tão difícil, a gente não consegue fazer o Perluide parar em São Paulo, né? Mas a hora que o Perluide parar em São Paulo, viu, vocês ouvintes que estão ansiosos pelo novo site do Intermática... É o site onde a gente coloca lá um monte de dicas, principalmente aquelas dicas do Infodrops, né, que vai ao ar regularmente aqui pela Rede Eldorado. Enfim, e conta pra gente, como é que... Bom, primeiro, o visual mudou totalmente, né, de uma forma radical, né, o Jefferson? O visual, eu andei dando uma espiadinha por ali...
É, mudou.
Ele nos colocou, por enquanto, no endereço secreto, só pra gente dar uma avaliada, né?
É, ele não tá divulgado, né? Ele tá apenas numa área para desenvolvimento.
Isso.
Né? E, finalmente, ele já tem um molde, né? O corpo dele, né? E toda a parte dos infodrops já foram passados para
o conteúdo
novo.
Principal do site Intermática, a gente sabe que eram os infodrops.
Isso mesmo.
E continuará sendo. Aliás, esse é o foco principal, né? O site Intermática, pelo que eu andei percebendo, a nova cara dele, está totalmente voltada, ou principalmente voltada, para a facilidade de acesso aos infodrops, não é isso?
Isso mesmo. Continua com o mesmo modelo, o formato padrão dele.
Certo.
Né? Ah, eu procurei manter a mesma... Não mudar como ele foi concebido, mas melhorar, né, a apresentação, a forma, né, todo o que tinha já do informática.org. Quer dizer, o Intermática, desculpa.
O Intermática.org. Tá certo. Tá. E o que importa? Os usuários vão chegar lá e vão ter mais facilidade de navegação.
Isso mesmo. Eu
também tem mais facilidade de navegação, não vai ser tão difícil, né?
Ele tem uma série de ferramentas que foram incluídas, né, no desenvolvimento dele.
Certo.
É, principalmente, ele tem um banco de dados hoje. Tá. Né? Ele foi desenvolvido com base num banco de dados.
Tá, então, por exemplo, fazer uma pesquisa de algum infodrop está mais fácil.
Está bem mais fácil.
Tá, você além pode... do que eu andei percebendo também que você deu uma organizada, né?
Isso, por, hoje por ele assuntos, tem categorias,
assuntos. Categorias, os vários infodrops, diversão, informática, educação,
cinema,
entretenimento, ele... enfim, várias coisas.
Isso mesmo.
Já meio agrupadas, o que seguramente vai facilitar o nosso
quem viu,
ouvinte.
Quem viu o meu blog do curador e vê agora pelo que o Jefferson fez, mudou completamente.
É, o Vale, no caso, ele está falando, é que o Vale, ele tem um lance, o Vale, ele não normalmente ele raciocina uns 10 quilômetros na frente. Só para os ouvintes saberem, esse blog do curador é um outro site que tem a ver exatamente com o curador do Museu do Computador, não é isso?
Isso, cara? Isso.
E o Jefferson também está cuidando
do
blog do curador. Ele que desenvolveu também o blog do curador.
Ficou lindo,
né?
Ficou lindo.
Então, e o Jefferson, com certeza, um grande colaborador nosso aqui, ele está... assim, como que sendo o anjo da guarda, né, para tocar as coisas do museu, do site de Intermática
e de outros projetos também.
E
né?
De vários projetos que com certeza nós três aqui presentes, mais o Perluide, que não está presente, mas é como se estivesse, participaremos, incluindo até naquelas atividades. Nossa. Do Museu do Computador, que não é mais, não vai ser só museu, vai ser um grande centro de tecnologia. Quem sabe, né? Palestras, uma série de coisas, de atividades.
Vai ser um negócio...
Que a gente vai poder desenvolver um contato aí mais pessoal com os nossos ouvintes e quem for nos visitar por lá. Agora, por falar em visitar, dicas, sugestões, patrocínios, né? Que serão sempre bem-vindos. Como é que a gente faz? Ou melhor, como é que... Por exemplo, imagina que um ouvinte nosso... seja aí um empresário que esteja interessado em abraçar um pouco da causa do Museu do Computador, como é que ele faz para entrar em contato, Jefferson? Tem, obviamente, um endereço, um telefone, um lugar que, né, com o qual os nossos ouvintes possam se comunicar.
É, o museu hoje, né, como ele está temporariamente fechado, mas ele tem um escritório.
Certo.
Né? É um escritório onde eu tenho ficado lá, né, fazendo a parte do secretariado do museu, né, atendendo o telefone, né, e tocando todos os projetos do museu, inclusive o novo site do Intermática está sendo desenvolvido lá também, né, parte
certo.
Dele. Então, esse escritório ele fica em Moema, né, na Avenida Moema. Jandira.
Em São Paulo, na Avenida Paulo. Jandira, né?
É, na Avenida Jandira, número 257, conjunto 64, sexto andar.
E o telefone, que é o mais importante.
É, o telefone...
Caso queira entrar em contato, é com você mesmo.
Comigo mesmo, eu que estou atendendo provisoriamente.
Jefferson.
Tá. O telefone é o 2609-6959.
Então, 11, né, 11 São Paulo.
São Paulo.
Repetindo,
né,
então.
2609-6959.
É facinho. Então, se você quiser entrar em contato aí com o escritório do Museu do Computador e também, que acabou virando o escritório da Intermática, né? Por favor, entre em contato através desse telefone, que o Jefferson vai ter o maior prazer em atendê-lo. Bom, vamos pegar aqui mais uma dúvida dos nossos ouvintes enquanto isso, né? Diz aqui, esse aqui é da nossa época, viu, Vale?
Opa.
Olha aqui, ó. O Firmino que está mandando essa dúvida. Eu tenho um programa de cadastro de equipamentos e serviços que roda em DOS. DOS, para quem não sabe, DOS é o Disk Operating System, né? Que é aquele um dos primeiros sistemas operacionais dos computadores da linha PC, o MS-DOS, da própria Microsoft, antes do Windows, né? O precursor do Windows. Diz ele que ele tem esse programa de cadastro de equipamentos que roda em DOS... E depois de algum tempo ele disse que conseguiu o programa PC Tools. Você lembra do PC Tools?
Lembro, nossa.
Era um gerenciador de arquivos.
Tem no museu lá.
Tem lá o PC Tools.
Tem. Disco de 5 e 1 quarto e tudo. A vantagem do museu é essa aí.
É, tem tudo.
Tu tem os CDs, eu tenho muitos CDs de programas, disquetes de 3,5, disquete de 5 e 1 quarto e disquete de 8 polegadas. Então tem uns programas lá do WordStar, que foi na década de 80. Então, qual a ideia do museu? É preservar tudo isso aí, guardar tudo isso aí lá na... Então, daqui, o museu vai ser uma referência. Esse novo centro de tecnologia vai ser uma referência pro Brasil todo. Qualquer, você quer qualquer dúvida, é que nem o Wikipedia que você fala, né?
Sim, sim.
Só que ele vai ser mais voltado à tecnologia.
Uma referência de tecnologia.
Então você vai ter, que nem games, por exemplo, você vai ter referência de software, de drivers. E eu tô guardando todos os CDs originais. Os disquetes originais, estou guardando tudo.
Maravilha.
Então, disquete 5 1/4, o disquete mesmo, né? Eu tenho um monte lá guardado. Então, você pode, quem quiser, às vezes, passar de uma mídia para outra, o museu faz isso.
Maravilha. Então, e ele, continuando a dúvida dele, ele disse que conseguiu esse programa, né, o PC Tools, que altera os dados de impressão comuns a todos os relatórios / orçamentos. Telefone no rodapé, por exemplo. Tal.
É.
Aí ele fez a alteração no programa fonte, mas ele não conseguiu efetivar essa alteração no programa executável, pois não imprime o que eu alterei. Se alguém puder dar alguma dica, realmente é uma dica do Arco da Velha, lá do baú. Lá do baú.
E é bem técnica.
E é bem técnica, é bem porque técnica. Isso provavelmente porque tem a ver com o programa compilador, né?
Isso mesmo, é isso que eu ia falar.
Você podia ver o bit ali.
O PC Tools, eu lembro que ele tinha um programa, ou melhor, ele tinha uma área de edição byte a byte. Você pegava lá o arquivo, aí você ia navegando através do arquivo e alterando efetivamente o programa, até compilado, né? Se você quisesse, byte por byte.
Byte por byte.
Mas é uma coisa extremamente técnica para programador mesmo, para aquele chamado escovador de bytes. Então, bom, de qualquer forma, quem souber, né, quer dizer, se for escovador de bytes, que nem o Firmino, né, tá lançada a dúvida dele aí, né.
É bom ele falar qual a linguagem que ele utiliza,
exatamente,
né,
em primeiro lugar. Porque, veja, ele tem um programa de cadastro de equipamentos e serviços, que roda em DOS, ótimo. Agora, esse programa, provavelmente, o que é? Um programa já compilado em alguma linguagem.
Deve ter compilado, deve ter uma fonte, ele tem a fonte.
É, eu acho que sim, ele diz que conseguiu fazer a alteração no programa fonte.
Ah, bom, então ele tem a fonte.
Tá, então precisa ver se o compilador dele está funcionando adequadamente para os novos ambientes, né?
Precisa ver se ele compilou, né?
Precisa ver se ele recompilou.
Ele pode ter mudado a fonte, mas esqueceu de compilar.
Exatamente, ele não recompilou.
De repente ele fez em DBase, não sei.
Possivelmente DBase, Clipper, COBOL, que são as linguagens utilizadas na época.
Mais uma dúvida aqui, essa parece ser simples, do Rock. Gostaria de saber se é possível configurar minha conta do Hotmail no Outlook. Outlook Express, eu acho, imagino. Eu andei dando uma fuçada sobre isso. É o seguinte, existem dois tipos de acesso a contas de e-mail. O acesso via web e o acesso utilizando esses programas clientes, tipo Outlook, Eldora ou equivalentes. O Hotmail ele não usa o protocolo POP nem SMTP. Ele usa o protocolo de internet mesmo, que é o HTTP. No Outlook Express, você pode configurar indo no menu Ferramentas, Contas, Adicionar, E-mails. Na tela seguinte, você coloca o seu nome, o que vai aparecer nas mensagens, enfim, e depois na próxima tela você coloca o seu endereço no Hotmail, fulano@hotmail.com, por exemplo. Na tela seguinte, finalmente você confirme que o seu servidor é HTTP, é o Hotmail. Essa foi uma dica que eu peguei na própria internet. Acho que você pode checar e verificar se a coisa está certa ou não. Estamos encerrando o programa de hoje. Eu agradeço imensamente aqui a presença dos dois convidados, do José Carlos Valle e do Jefferson Colombeiro. Espero tê-los novamente aqui no programa e agradeço a todos vocês ouvintes que ficaram aqui ligados nessa última uma hora. Convido a todos para o próximo Plug Eldorado. Até logo a todos.
Até logo.
Ok, até logo.
Plug Eldorado, os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Rádio Dos Vox. Há 5 anos mudando a sua programação.